Saudações, galera. Começando mais um Telecast, sou Rafael Brasileiro. Estou aqui com Cláudio Henrique Santana para a gente comentar aqui sobre Globo 1, Náutico 1, trabalhos técnicos aqui de Diego Borges. E o Timbu aí conseguiu um empate no finalzinho, fez o Globo sentir um pouco do seu veneno aplicado aqui no Arruda há 2 semanas atrás, né, quando empatou o Santa Cruz também no final da partida. Um jogo que parecia muito mais ganho para o tricolor do Arruda do que para o Globo hoje, porque o Náutico no segundo tempo pressionou demais a equipe do Globo, até porque foi para o intervalo perdendo de 1-0, um gol de falta, uma bola defensável, mas que veio de um modo bem difícil para o Bruno defender. Bruno tenta fazer a defesa por debaixo da barreira, aquelas faltas que são poucos jogadores que conseguem acertar, dão a sorte para bater por baixo e o goleiro está encoberto, foi o que aconteceu. Mas o Timbu conseguiu um empate com o Wallace Pernambucano já no finalzinho. E eu queria a opinião de Cláudio aqui, que é craque do Náutico, que é craque do Timbu, que segue na segunda, segue aí na segunda posição, não pode ser ultrapassado, mas também perdeu a oportunidade de assumir a liderança, mesmo que momentaneamente, né, Cláudio?
Fala, Rafa, fala, Diego. Esse jogo foi um jogo para ligar o sinal de alerta para o Náutico. Esse empate foi importantíssimo na classificação do Náutico, manter uma margem segura para o terceiro, para o quarto, para o quinto colocado, empata com o Atlético Acreano, pelo menos momentaneamente, na classificação, mas o desempenho é para ligar o sinal de alerta. Terceiro jogo seguido ali que o Náutico não apresenta, não é nem sombra do time que teve aquela sequência de 5 vitórias jogando muito bem, que naquele recorte da Série C era o melhor futebol do grupo. Do outro grupo é difícil falar porque a gente não vê os jogos. Mas aí o Náutico caiu muito. Contra o Salgueiro já teve essa dificuldade. No último jogo contra o Juazeirense, não dá nem para dizer se foi bem ou se foi mal, mas teve muita dificuldade. E hoje novamente. Hoje o Márcio Goiano, ele mudou o time, não mudou a formação, mas mudou, fez testes, né? Acredito que ele tenha usado esse jogo para fazer teste, testou o Regis Potiguar e o Jorge Mendes, até para saber com quem ele pode contar no momento decisivo, e colocou o Luiz Henrique para a ponta direita, na nova função, e deixou o Ortigoça no banco. E aí o Náutico teve muita dificuldade na criação, uma coisa que você, Rafael, já tinha levantado a bola, até no último jogo, dessa dificuldade do Náutico criar a jogada daquele jogador que controle a bola, que consiga fazer aquele passe que quebra a defesa. O Náutico mais uma vez teve esse problema. O Náutico estava tendo muito isso com o Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique tivesse mal, o Robinho na jogada individual. E nesses últimos 3 jogos teve esse problema. E o Náutico não conseguiu criar jogadas. O primeiro tempo, acho que não me lembro, uma chance só do Robinho, um erro do Globo. Um erro da saída de bola, que o Robinho ele domina, o goleiro já está em cima, ele acaba finalizando em cima do goleiro. E aí tem o gol do Globo, que meio que... O Globo já estava numa certa pressão, assim, o jogo estava muito equilibrado até o gol, mas o Globo era um pouco melhor. E aí um gol que uma jogada até de inteligência do Max, que ele fica no meio da barreira e abre a barreira do Náutico. A bola vai ali em cima do Bruno, mas é muito difícil, a falta na meia lua, é difícil o goleiro esperar que a bola vá em cima dele. E aí quando ele está se mexendo, a bola vai, ele toca na bola e entra. Não tinha muito o que fazer. E aí o Náutico era mais esperar acabar o primeiro tempo para corrigir. E aí o Márcio Goiano ele volta com o Ortigoça e o Wallace Pernambucano. O Náutico ganha, continuou com aquele problema de infiltrar na área. Voltou a insistir em jogadas cruzamente na área. Hoje o Assis estava muito mal. Talvez tenha sido a pior partida dele pelo Náutico, ele que vem tendo regularidade, mas hoje ele errou muito nesses cruzamentos. E por mais que tivesse o Wallace Pernambucano mais recuado e o Ortigoça lá na frente, o Náutico não conseguia furar esse bloqueio do Globo. Deu espaço para o contra-ataque. Aí o jogo começou a se abrir um pouco para o Náutico quando o goleiro foi expulso, né? O goleiro do Globo, que ele vai na loucura num contra-ataque do Náutico. Não sei nem se aquela bola do Jiménez ia entrar. Mas o Jiménez ia tentar finalizar, ele tentou, finalizou, e o goleiro botou a mão na bola fora da área, foi expulso. Aí o Náutico foi para aquele abafa, cruzamento na área, vai para um lado, vai para o outro, até que aos 47, mais uma vez nos acréscimos, outro cruzamento de Luiz Henrique, e dessa vez o Wallace Pernambucano fez o gol para o Náutico. É um empate que se o Náutico perdesse, não dava para dizer que foi injusto, não. Mas o empate, devido ao equilíbrio das duas equipes, por ter perdido um jogador, por não ter tanto se arriscado mais o Globo, acaba também sendo, não é tão injusto para o Globo, muito menos para o Náutico. Mas, como eu disse, liga o sinal de alerta para o Náutico. Agora é o momento do Náutico zerar o processo, voltar para aquelas casinhas. O Márcio Guilherme fez teste nos últimos jogos, testou sem Ortigosa com três jogadores mais móveis. Hoje testou o Jiménez e o Regis. Se não deu certo, volta àquela escalação básica que o torcedor já estava acostumado, com a entrada do Ortigosa, a escalação que o torcedor já está mais acostumado. Volta com o Ortigosa e faz o básico para o Náutico emendar uma nova sequência de bons resultados e principalmente de bom desempenho. O Náutico, o futebol de vencer no sufoco ficou na época de Roberto Fernandes. O torcedor tinha se acostumado já com bom desempenho. E para as quartas de final vai precisar disso, vai precisar jogar bem. Até porque do outro grupo, aparentemente, vem bons times de lá. Ainda não está definido quem vai ser o adversário do Náutico, mas tem equipes que aparentemente estão jogando bom futebol. Se não tivesse, não tinha aberto uma vantagem tão grande e o G4 já meio que definido, só uma vaga praticamente ainda aberta. De resto, é isso, Rafael. O Náutico é jogo para o Náutico tirar de lição para aprender, não, principalmente o Márcio Goiano, aprender a tipo, os testes já acabou o momento de testes, agora ir para essas duas últimas rodadas para definir a posição do Náutico e voltar a jogar bem para entrar nas quartas de final com confiança.
É, Cláudio, eu tô achando engraçado que você, antes da gente começar a gravar aqui, tuitou, né? Que a gente ia gravar o programa. Aí você falou que para ligar o sinal de alerta. Alguns torcedores daqui, como o Rafael Tabosa, como o Túlio Vinícius, assim, até desdenharam. Pera aí, ligar o sinal de alerta, o time tá invicto, tá de brincadeira. É aí nesse momento, torcedor, que você tem que entender que tem que ligar o sinal de alerta mesmo, porque depois de uma sequência de cinco vitórias, os outros times vão olhar para o Náutico sempre com mais cuidado. É o que aconteceu com o Salgueiro, o que aconteceu com as Juazeirenses, especialmente. Os times foram bem fechadinhos para partir com o Náutico, porque sabiam o que iam encarar, certo? Se fecharam. A Juazeirense Náutico sofreu demais para conseguir segurar, tanto é que não conseguiu no final das contas. E o Náutico saiu vencedor. Hoje foi uma partida mais aberta. Isso aí ficou bem claro porque o Globo precisava do resultado, estava conseguindo o resultado que queria. O Náutico, concordo com você, acho que Márcio já fez teste demais. Hoje ele tentou manter um pouco do esquema dele, mas ao mesmo tempo colocou, achei o time com muito volante, Não achei que ele realmente fez uma partida tão ruim, mas achei que ele não sei se era necessário ter colocado o Regis, entendeu? Não sei. Quem sabe aí ter colocado o time com mais um meia, dar uma chance, uma nova chance para o meu Timbó. Acho que esse jogador assim era que merecia uma nova chance, que é o cara que eu falo, né? Que o Náutico precisa de um armador. Lógico, o gol hoje não saiu de uma jogada muito bem trabalhada, mas teve participação dele, foi um cruzamento. E o gol saiu de uma. Você vê que tem uma certa qualidade no passe diferencial. E quando você tem que esperar alguma coisa de Gustavo, de. Perdão, de Luiz Henrique na armação da equipe, não é ideal ainda. Já falei, é um cara que tem um toque diferenciado, mas ele ainda é um jogador que joga um pouquinho mais recuado, é aquele cara que chega para ser o apoio e não para ser o armador. E o Náutico sofreu demais no primeiro tempo, o que acontece? Leva 1-0, aí no segundo tempo, Márcio já inverte tudo, né? Já bota o Ortigosa, bota o Wallace, vai para cima desse modo. E eu acho que o Náutico poderia ter saído mais cedo, mas eu concordo que a expulsão do goleiro do Rafael do meu xará, que até agora eu não estou entendendo o que é que ele fez para botar aquela bola fora da área. Tem feito uma grande defesa aos 17 minutos, uma bola que a defesa cochilou e sobrou no pé de Ortigosa. Ortigosa finalizou bem, finalizou forte, mas o Rafael estava presente. Eu não entendi, não. Não entendi muito o que é que ele quis fazer ali. O Náutico pressionou, pressionou, e parecia até por um momento que esse gol não ia sair. Assim, bateu uma falta magistral também. E o substituto Rafael foi lá, fez uma grande defesa. E é um pouquinho daquele sentimento, faz, meu amigo, se o cara fez uma defesa dessa,
Hoje não é dia não, né?
hoje não é o dia da bola entrar. Mas ela entrou para a sorte do Náutico. E o alerta tá ligado sim, torcedor. Vou repetir aqui. Os últimos 3 jogos, o Náutico esbarrou em equipes bem mais fracas do que ele. O Náutico já poderia ser líder da competição hoje, se você parar para pensar. Talvez o jogo de hoje não, talvez o empate fosse o mais correto mesmo, já que o Náutico não produziu bem no primeiro tempo e o Globo veio com o intuito de vencer. Mas que deu contra o Salgueiro, some mais dois pontos para o Náutico. O Náutico era o líder hoje. Ia assistir o jogo aí entre Botafogo da Paraíba e Atlético do Acre como um grande espectador, torcendo para garantir a primeira posição. E agora, Cláudio, eu acho que é o momento do Náutico se conscientizar que a próxima partida, aí ela sim é fundamental, porque esse empate deu a condição do Náutico na próxima rodada, independente dos resultados desse fim de semana, o Náutico garantir a classificação, e não só garantir a classificação, mas garantir o mando de campo nas quartas de final. Aí se vai ser primeiro, se vai ser segundo, a gente não sabe ainda. Mas o Náutico vencendo o ABC no próximo fim de semana, o Náutico aí já vai garantir até pelo número de vitórias, que ele tem 8 vitórias, e mais uma vitória, ele tem 9. Ninguém que está abaixo dele vai alcançar esse número de vitórias e nem vai alcançar o número de pontos. Então, o Timbuê tem que fazer uma partida de responsa no próximo sábado, já que a vitória não veio hoje. Que ela vem no próximo sábado para garantir esse mando de campo, que a gente sabe que é fundamental, né?
E só para completar essa questão do sinal de alerta, Rafael, porque não é sinal de alerta, é questão da classificação, ou que o time tá muito mal. Não, não é um inferno também, não. Não vai do céu ao inferno em 3 rodadas, não. É o sinal de alerta de que o time oscilou e agora tá na oscilação para baixo, na parte de baixo dessa oscilação. E numa reta, faltando poucos jogos para as quartas de final. Então, é visando as quartas de final. O sinal de alerta é esse. O Náutico tem que chegar bem, embalado nas quartas de final, e não o contrário. Porque aí é confiança, enfim, tudo que envolve o jogo decisivo. E para o jogo contra o ABC, mais uma vez, a torcida tem que chegar. Se não chegar agora, só vai chegar no mata-mata, né? Nas quartas de final. Então, o horário bom, no próximo sábado, dia 4, 4 da tarde, um jogo importantíssimo para o Náutico, como você falou. A depender do resultado do Atlético Goianiense, do Atlético Acreano, perdão. Além de garantir a classificação e o primeiro e o segundo lugar, a poder decidir em casa nas quartas de final, o Náutico pode, depender dos resultados, ir para a liderança, se consolidar na liderança, enfim, tudo pode acontecer. Então, é um jogo de extrema importância. O Náutico também não pode deixar acredito que a classificação já acho que os dois jogos, essa próxima rodada, o complemento dessa rodada e a sequência da próxima, o Náutico encaminha, garante a classificação. Mas não pode deixar para garantir essa segunda, primeira colocação no jogo contra o Remo na última rodada. Acho que o Náutico, podendo fazer isso em casa, contra o ABC, que também tem seus problemas, já começou muito bem, depois caiu e agora tá tentando se reerguer. Então, o momento é esse, não deixar para o Remo. Em casa, fora de casa, o Remo provavelmente naquele último suspiro para tentar fugir do rebaixamento, é um jogo teste. Então, o Náutico acalma logo em casa, faz sua parte e depois na última rodada aí vai ver se é líder, se é segundo lugar. Mas o importante agora é ficar entre os dois primeiros colocados para decidir em casa. A gente viu o quanto o Náutico é forte em casa, já mostrou isso na temporada todinha com o Márcio Goiano. O Márcio Goiano se adaptou ao estilo de jogo, ao bom gramado da Arena Pernambuco. O estilo de jogo do Náutico favorece muito aquele tipo de gramado. Então é importante para o Náutico decidir em casa. Eu acredito que para qualquer time, né? Tem uns times que jogam melhor até fora. Mas no momento o Náutico decidir em casa é de fundamental importância, porque é o mata-mata do acesso. Não tem espaço para erro.
E aí, Cláudia, hoje Eu fiquei com a sensação de que esse time está tão bem encaixado no sistema ali, Josa na cabeça de área, Jonathan e o Luiz Henrique mais à frente, e os três ali à frente desse trio de meio campo flutuando, que eu fiquei com a sensação de que, apesar de não terem jogado tão bem na última rodada, Dudu e Jonathan fizeram muita falta à equipe, ainda mais o Lele, que eu me lembro, só fez, na minha opinião, uma boa jogada no primeiro tempo, que é um passe que dá para o Jiménez, e o Jiménez não consegue dominar e finalizar do jeito esperado. Foi um belíssimo passe. Mas Lele, ok, tá voltando de leve, não. Como eu fui lembrado hoje, um abraço aqui que me lembrou disso. Mas achei que o Dudu e o João fizeram muita falta. Não sei se você concorda comigo, se você tem essa visão, ou se foi só culpa dessa mudança total aí de peças de esquema também.
Não, eu concordo plenamente. É inimaginável, se você dissesse há um mês atrás que o Náutico, em algum momento da Série C, sentiria a falta de Jonathan e Dudu, ia te chamar de doido. Mas eles encaixaram tão bem, mérito de Márcio Goiano, vale salientar, mas encaixaram tão bem que aquele meio-campo do Náutico, apesar da dificuldade em algum momento de criação, mas consegue se manter equilibrado. Hoje até Josa foi um pouco mais abaixo do que estava sendo, até pelas características de Jiménez e de Regis serem diferentes de Jonathan e do Luiz Henrique, né? Que são mais ágeis para marcar, são mais ágeis para chegar no ataque também. Hoje, os substitutos, assim, eu não gostei de Regis, achei ele muito sumido, mas Jiménez, dentro das suas limitações, até apareceu, perdeu uma chance, apareceu para tabelar, chegou, tentou chegar ao ataque. Acho que se o Márcio Goiano queria fazer o teste para saber com quem podia contar, desses dois, ele pode contar com o Jiménez para a reta final da Série C. Regis, eu acho que volta volta para o banco de reservas, ou nem isso, a depender de alguns jogos, ele nem foi para o banco de reserva. Não gostei, não achei que ele tenha ajudado tanto na marcação quanto eu esperava que ele fosse ajudar. Quando ele veio contratar para o Roberto Fernandes, indicado por Roberto Fernandes, a característica dele principal era essa, marcação. E hoje eu acho que ele foi um dos pontos falhos que o Náutico ali deu muito espaço. Jiménez, não esperava até tanto dele, mas até me surpreendeu. Não para ser titular, lógico, mas um jogador que pode entrar no segundo tempo e ajudar em determinado momento do jogo do Náutico.
Cláudio, não sei se você chegou a escutar Hoje Tem, mas eu gravei com o Celso e o grande debate da gente foi se a grande surpresa seria deixar o Artigosa no banco. E meu amigo, a grande surpresa foi ver Regis na escalação. Jimenez, eu também fiquei um pouco assustado, mas Regis ainda mais. Tanto é que por um momento eu fiquei na dúvida, rapidinho. Jimenez vai jogar atua como meia, Regis como volante, é isso? Aí não, os dois são teoricamente são volantes. Eu fiz e já não gostei muito dessa escalação, que aí eu achei que ficou muito preso no meio de campo. Mas eu acho que é mais ou menos aquela linha que você falou, né? É uma época de testes, mas estava tentando alguma coisa diferente e tentou e não deu certo, tanto que logo no intervalo mudou. Só espero que na próxima rodada já tenha uma definição maior. Já que ele vai ter o retorno aí dos jogadores que estavam suspensos. E vamos ver aí, que acho que começa a ficar essa grande dúvida. É se ele coloca o Horticoça, se ele coloca o Wallace Pernambucano, ou se ele mantém aqueles 11 iniciais, né? Eu acho, eu vou dar até um spoiler do que vai ser debatido na próxima segunda-feira, no 45 minutos. Acho que está na hora já dele voltar a ter um centroavante. Lele, não, perdão. Robinho de um lado, Dudu do outro e manter o meio de campo. Já que ele não tem essa peça armadora, não tá querendo já usar Jobson, que eu também até estranho muito, ia ficar de fora do time, que ele volte com um homem de referência e tente fazer que esse homem de referência funcione no seu esquema, né?
Eu faria isso também, Rafa. Até minha escalação com todo mundo à disposição, não teria Lele. Acho que Lele até teve, chegou alguns jogos até um bom rendimento com o Márcio Goiano, mas depois da lesão não foi bem. Não acho que mereça hoje ser titular. E Dudu tá bem. Robinho é sempre importante, ajuda nessa jogada, indo para cima dos defensores. E dessa vaga de centroavante, eu iria de Ortigosa. Acho que é o jogador que O Wallace tem entrado bem quando entra no segundo tempo, mas o Ortigoza é o artilheiro do time, ainda é um jogador que chama ainda mais a responsabilidade. Acho que ele dá mais possibilidades ao Náutico de se movimentar mais, deixar o Robinho entrar em diagonal. Acho que o Náutico se habituou a jogar com um jogador de mais mobilidade. Apesar de Ortigoza ser centroavante, ele se movimenta muito mais. Então acho que é hora de Márcio definir esse time e voltar àquela escalação básica. E aí iria com Ortigoza, Dudu e Robinho, e o meu campo, aquele meio campo que a gente já falou, né? Com Jonathan Josa e Luiz Henrique. Foi assim que o Náutico encaixou. E aí tentar com esses jogadores fazer com que o Náutico crie alternativas de jogar, de criar jogadas. É isso, talvez seja o principal desafio para o Márcio Goiano para a reta final agora da Série C.
Bom, Cláudio, o torcedor do Náutico esse fim de semana vai poder acompanhar os outros jogos aí da Série C de camarote, né? Esperando aí ver a definição, ver se a vaga já vai ser carimbada, ver o que é que vai acontecer na tabela pro Timbu. E a dica é a seguinte, meu amigo. Eu vou lhe dar três opções. Primeiro, quer levar a família para almoçar num lugar diferente, bom, de qualidade, com o self-service fora de série e com um cardápio à la carte, que você tem de tudo. Vai na Pizzaria Atlântico. Garanto que tem alguma perto da sua casa, tem no Recife todo, tem no shopping. Ah, velho, não tô afim de ter que sair de casa com todo mundo. Só tô afim de eu aceito buscar comida. Entra aí então, pizzariaatlantico.com.br, faz o teu pedido, usa o código PEGALEVE45, que você ganha 20% de desconto PEGALEVE e mais 10% ou 20% por 45 minutos, certo? Vai lá, pegou, ou seja, quase 30% de desconto no total. Ou seja, é um desconto em cima do outro. Se tiver algum prato de promoção, também tá valendo, tá certo? E aí tu leva pra casa, almoça com a galera, janta, faz um lanche, o que for. Agora, se tiver naquela preguiça, tá a fim de ficar em casa, sem sair do sofá, da rede, do chão, onde você estiver sentado, como você gosta de ver seu jogo, sua TV, entra aí também no pizzariaatlantico.com.br, utiliza o código Atlântico 45 e ganha 20% de desconto no delivery. Ou seja, é a opção que não falta, né, Cláudio? Você vai de qual, se você puder escolher nesse fim de semana?
Rapaz, esse final de semana eu ia no Código de João. Ia lá pegar. De vez em quando, no final de semana, normalmente eu vou para casa do meu pai, moro ali em Candeias, aí passo pela de Piedade. Aí o cara vai lá, já passa, já pega, já agrada o coroa. Vou faço no Código de João.
Com o código de João, João está bem distante de nós nesse momento, está passando mal ali no Vilagem Porto de Galinhas. É possível, viu, Cláudio, que na volta ele utiliza o código dele mesmo, porque ali eu conheço. Não vai ter nada em casa, já vai levar, vai salvar tudo.
Já vai pedindo caminho, né?
Com certeza, tem que ser esperto, rapaz.
É, esperto.
Lembrando, viu, galera, todos os códigos em caixa alta, tanto o Atlântico 45 como o Pegada 45. Bom, vamos aqui para as atuações. E, Cláuber, qual o jogador do Náutico aí que, se você tivesse, ó, manda a pizza para esse cara da Pizzaria Atlântica, ele tá merecendo. Foi o craque do Náutico aí na partida. Quem é esse jogador?
Rafa, é difícil, assim, como a gente falou, o Náutico não fez uma boa partida, mas, assim, pelo gol e por ter entrado buscando, tentando o jogo, acho que o Alas Pernambucano merece. Foi decisivo e até não, voltando, não funcionou, até que ele não estava, há um tempo que ele não jogava como meia, mas ele tentou, assim, não deu aquele passe em profundidade que se espera, que o Náutico precisava para aquele momento, mas ele buscou, rodou a bola de um lado para o outro. Tentou de alguma forma e foi premiado com gol. Mas se o Náutico, uma menção honrosa aqui, que se o Náutico não tivesse vencido, talvez daria o prêmio para o Jiménez. Achei que ele, dentre os jogadores que não, que, não, que pode dizer como destaque positivo, não acho que teve um grande destaque, mas ele foi bem, gostei do futebol dele. Como eu disse, se o Márcio testou esses dois jogadores, ele e o Regis, para saber com quem contar, o Jiménez sai fortalecido, sai com a além daquelas. Aqueles três jogadores, três, quatro jogadores que o técnico sempre olha como primeiras substituições, ele a partir de agora entra nesse bolo e é uma concorrência para jogos, por exemplo.
É, na época era um jogador que eu, sinceramente, não conhecia nada do futebol de Jiménez. E eu acho que foi bem. Eu
Ele tinha entrado muito pouco, né? Pouquíssimas vezes.
Eu vou assim, a gente fala, ah, o jogador entrou. Se ele entrou e se destacou, você conhece alguma coisa. Mas se ele entrou e não se destacou, não fez nada, meu amigo, vai passar batido, você não vai lembrar nem a pau. Certo? A verdade é essa. Mas eu gostei dele. Acho que é um cara que sabe trabalhar a bola. Mas eu vou ficar aí com o Wallace. Às vezes é fácil escolher pelo gol, mas o argumento de Sanzo aí, da vontade, tá buscando a partida. Não que o Ortigosa não tenha entrado desse modo, mas acho que o Wallace tava com aquela sede, né? Tava sem atuar há algum tempo já, ficou fora da última partida também. Tava naquela vontade de entrar, de participar, de ajudar de alguma forma. E entrou e foi decisivo. Além do Wallace do Jiménez, eu vou fazer a menção rosa aqui para Juninho Timbó, tá? Porque é um jogador também que estava precisando de alguns minutos, né? Voltar até alguma chance. Voltou, participou do gol. Quem sabe não é um reforço para essa reta final, já que ele foi importante em algum momento do Campeonato Pernambucano também, né? E agora, Cláudio, a gente tem que escolher o pior da partida, aquele cara que eu não chamaria para ir para canto comigo nem a pau. E eu, sinceramente, eu só vou dar um spoiler, não vou escolher o Lele, tá, pessoal? Mas hoje eu vou ficar com o Regis. Eu não gostei mesmo da escolha. Até agora estou sem entender porque o Jobson não foi titular. Não vou dizer que ele errou tudo que tentou hoje, mas bem decepcionante.
Rafa, se eu puder fazer um pódio, Regis com certeza tá em primeiro lugar. Assim, um jogador, me incomoda muito um jogador que se esconde muito do jogo. Eu achei que ele se escondeu. Acho que é melhor que você apareça, mas apareça do que se esconde. Eu não vi ele nem marcando, nem chegando no ataque, nem aparecendo pelos lados, e isso me incomoda. Apesar de ter jogado só 45 minutos, ele seria o primeiro lugar. Lele também, achei Lele muito mal. E Assis seria o terceiro lugar, porque, como eu disse, errou muito. Cruzamentos que ele não costuma errar, passes curtos errando, falhando na marcação também, demorando muito a recompor. É uma partida abaixo. Mas Regis ainda conseguiu ser pior, com menos tempo, pela omissão. E isso é um jogador que, num jogador, me incomoda muito. E desse teste ele sai meio queimado, posso dizer assim.
Regis é outro jogador que eu boto na categoria de Jiménez. Talvez ele possa render melhor se tivesse no lugar de Josa. Não sei se é um cara que é mais pegador, mas pelo tempo que ele passou hoje em campo, não passou essa impressão, não, né? Você colocaria algum peso, Clóber, no gol do Globo nas costas de Bruno, ou é impossível pensar algo desse tipo?
Não colocaria, não. Acho que foi um lance muito difícil, assim, porque, como disse no começo, o Max abriu a barreira, né? E aí, a bola, uma falta muito próxima dele na entrada da área, ele não esperava ali. A bola não foi com tanta força também, mas quando ele viu, a bola já estava ali muito em cima dele. É difícil. Acho que foi mais um erro ali da barreira, uma inocência da barreira ali, de deixar o Max entre eles. O certo seria ficar atrás, ter jogador do Náutico atrás de Max, e não deixar o Max no meio da barreira, até porque um momento ele ia sair. Se ele estava ali, era para alguma coisa, né? Então ele abriu a barreira do Náutico, ficou dois jogadores ao lado dele e o restante da barreira do outro lado, e foi exatamente ali que a bola passou. Não culpo o Bruno, não. Apesar de ter achado o Bruno hoje inseguro em alguns lances, principalmente aquela bola cruzada na área, né, que é um problema que ele precisa corrigir. Ele foi e segurou alguns lances, deu alguns sustos, mas no gol eu não culpo ele, não.
Bom, Cláudio, acho que dessa partida a gente já falou tudo, mais um pouco. Se tiver algo a mais a falar, fale agora ou cale-se até o próximo 45 minutos. Você decide.
Não, é isso aí mesmo. A gente já falou tudo, até um exercício de futurologia, né, que a gente pensou até nos próximos jogos do Náutico de escalação. E acho que a gente resumiu bem. Espero que o torcedor tenha entendido do que a gente falou de sinal de alerta, né? Nada de crise, não é o caos, não. É só um sinal de alerta para o Náutico chegar bem e confiante, como estava há 3 rodadas atrás.
Só tem que entender o que é sinal de alerta também, né? Não foi de emergência, não. Foi de alerta. Alerta,
Exatamente.
fica ligado, pô. É amarelo, ó. Senão vai fechar, pô. Fica ligado aí. Senão pode dar merda. Só isso, pô. Valeu, Clauber. Valeu, Diegão. Tá aí na retaguarda com nossa operação. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.